What time do I stand?
Boa tarde a todas e todos. Agora sim podemos começar. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a quinta sessão ordinária da Turma Regional do Mato Grosso do Sul, para o julgamento dos feitos de competência da segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Cumprimento os excelentíssimos juízes convocados, doutora Diana Brunstein, e os excelentíssimos juízes federais Ricardo Bertoni, Rodrigues e Thales Braghini Leão, bem como o excelentíssimo senhor Procurador Regional da República, doutor Eduardo Botão Pelella, representante do Ministério Público Federal. Cumprimento também todos os advogados, presentes, servidores, estagiários, todos aqui que nos acompanham. Solicito àqueles que estão por videoconferência que somente ativem seus microfones e câmeras no momento em que concedida a palavra, de modo a evitar ruídos na transmissão e a sobrecarga da ferramenta de comunicação remota. Informo que serão julgados os feitos, dando-se prioridade àqueles com pedido de sustentação oral, especialmente realizadas de forma presencial, seguidos por aqueles de videoconferência, na ordem de registro do pedido de sustentação oral. Esclareço que, para otimização da sessão de julgamento e valorizar o tempo de todos os presentes, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no painel do processo judicial eletrônico, consultarei os advogados sobre a distância da leitura do relatório, bem como se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens que terão julgamento favorável à parte vinculada ao advogado inscrito para sustentação oral, com a sua conversão em pedido de preferência. Inicio declarando que foram retirados de pautas os itens 90, 95, 229, 260, 262, 264 e 277. Concedo a palavra ao representante do Ministério Público Federal, doutor Eduardo Pelella, para manifestação, tendo em vista haver itens de intervenção do órgão ministerial.
Doutora Mônica, senhor presidente, doutora Mônica, demais julgadores, senhores advogados, senhores servidores, com muita satisfação retorno aqui. Estive aqui mês passado, não faz muito tempo, a sessão retorno aqui a Mato Grosso do Sul, minha segunda vez em Campo Grande, em pouco tempo. Já estou gostando muito da cidade, tenho muitos amigos aqui. Em relação à pauta, eu ratifico todos as manifestações do Ministério Público, apenas com uma observação quanto ao item 119 da relatoria do doutor Huberto. É um caso, eu vou ler a emenda do meu parecer, apenas para deixar registrado. O parecer, inclusive, está nos autos, ele foi juntado recentemente, acho que talvez na quinta ou sexta-feira passada, não me recordo exatamente a data. É um caso já da jurisprudência do tribunal, já bastante conhecido, sobre o reformatório Krenak. E, basicamente, eu estou manifestando pela manutenção da sentença, ela está alinhada com a jurisprudência do tribunal, súmula 647 do STJ, súmula 624 do STJ, sobre a imprescritibilidade e sobre a possibilidade de acumulação de dano moral e material em relação a esses casos. E o valor fixado também está em linha com o precedente do tribunal, inclusive com a apelação em razão necessária, número 00078662323 2016 403 6000. E, portanto, muito brevemente, eu estou me manifestando pela manutenção da sentença, portanto, pelo desprovimento da apelação da União e demais apelações constantes dos autos. Quanto ao mais, ratifico e me reservo eventualmente o direito e a possibilidade de manifestar se tiver alguma dúvida sobre a nossa situação ou alguma questão de fato que merecer algum tipo de esclarecimento. Agradeço.
Obrigada, doutor Eduardo. Há um pedido de preferência do item 173 e estou da relatoria do doutor Humberto. Eu vou passar ao resultado, doutor Humberto. Posso? Então, a turma, a unanimidade, está negando o provimento à apelação e dando parcial provimento à remessa oficial. Comecemos agora pelo item 301. PJE Apelação Cível 000-2511, dígito 89-2017, 403-6002, de relatoria do juiz federal convocado Tales Leão, em que são partes Salvador Amaro Chicarino Júnior e Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral por videoconferência o advogado Salvador Amaro Chicarino Júnior. Ele está por videoconferência, então a gente vai deixar para depois, não é? Ah, é adiado, pois não. Em causa própria. O doutor Salvador, o senhor está presente?
Sim, me ouve? Sabe, me ouve?
Escuto, sim,
Doutor,
escuto
me ouve?
bem. Escuto bem. A turma dispensa a leitura do relatório. Você já concorda?
Sim.
Pois não. Então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Egrégio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Colê
Doutor,
da Câmara.
doutor, doutor, perdão. Doutor, aqui. Perdão, eu não tinha visto. A indicação de resultado favorável à Vossa Senhoria. Vossa
Como
Senhoria
assim?
dispensa sustentação oral?
Foi reconhecida a prescrição?
Deu provimento à apelação para declarar nulidade da CDA, doutor.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus
Obrigada, doutor.
abençoe
Então,
a
eu vou
você.
passar o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação para declarar nulidade da CDA 13.1.15.004387, dígito 90, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal embargada nos termos do voto do juiz federal convocado, relator. Muito obrigada, doutor. Boa tarde.
Agradeço, senhora. Fique com Deus.
Fica com ele, doutor. Passo ao próximo item, o item 302, também adiado, apelação civil 000-1501, dígito 41-2016, 403-6003, relatoria do juiz federal convocado Tales Leão, em que são partes DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, apelante, e Carina Cristina Magnani Ribeiro e Carolina Cristina Magnani dos Santos, apelados. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o procurador Dr. Luiz Fernando Borchetti, pelo apelante DENIT. Dr. Luiz Fernando, está presente?
Sim, boa tarde.
Boa tarde, doutor. Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório?
Sim.
Pois não. Então, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, demais integrantes desta colenda turma, estendo os cumprimentos também ao ilustre representante do Ministério Público Federal, aos advogados, colegas procuradores e serventuários da Justiça. Este processo ele foi selecionado pela Regional para o programa de sustentação oral, considerando a relevância da matéria para o DENIT, que é a responsabilidade extracontratual do Estado. Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do DENIT pelo acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal com a presença de milho na pista e que, infelizmente, ocasionou o óbito do pai da parte recorrida. A controvérsia é saber se o DENIT responde pelo evento danoso, tão somente pela presença de elemento estranho na via, na ocasião do acidente, ou se é necessária a demonstração da culpa administrativa do agir negligente do DENIT com base na teoria da falta do serviço de origem francesa. Observe que a prova dos autos, sobretudo o memorando apresentado na contestação, evidencia o bom estado de conservação da rodovia, com placas de sinalização tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Além do mais, o DENIT mantém o chamado fiscal de campo, que é o técnico responsável pela fiscalização periódica da rodovia, independentemente da vigência de um contrato com empresa terceirizada. Dito isso, o derramamento do milho pelo tombamento do caminhão não foi comunicado ao DENIT. Não há prova dessa comunicação. Aliás, nem a Polícia Rodoviária Federal soube do derramamento do milho. Ela tomou ciência desse fato somente quando soube do acidente fatal, o que é um indicativo do lapso temporal bastante reduzido entre os eventos fáticos, considerando que se trata de uma rodovia bastante movimentada. O segundo ponto de destaque é o lapso temporal bastante reduzido entre os eventos fáticos. A prova testemunhal, sobretudo a oitiva do policial rodoviário federal, afirma que o derramamento do milho ocorreu por volta das 6 horas da manhã, enquanto que o acidente fatal ocorreu por volta das 6 horas e 50 da mesma manhã. Então, ainda que houvesse prova da comunicação ao DENIT, não haveria tempo hábil para que a autarquia adotasse uma providência no sentido de impedir ou até mesmo de minorar as consequências do acidente. Então, esses dois pontos, eles demonstram a ausência de culpa administrativa e a ausência de negligência do DENIT. O terceiro ponto de destaque é a culpa exclusiva de terceiro. E aqui eu não falo nem apenas do condutor do caminhão que não sinalizou a via, mas especialmente a conduta do condutor do veículo Corsa, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo Uno, levando infelizmente ao óbito todos os envolvidos, por não observar o dever imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro de redução da velocidade sempre que a condição real exigir. E aqui, senhor relator, não foi apenas o milho na pista. O croqui apresentado no boletim de acidente de trânsito evidencia que o acidente ocorreu logo após uma curva acentuada à direita. Além do mais, a pista estava escorregadia por causa da chuva e havia baixa visibilidade no momento do acidente. Então, todos esses fatores, e não apenas o milho na pista, exigiam do condutor do veículo Corsa a redução da velocidade. E a evidência de que ele não reduziu a velocidade é que os demais veículos envolvidos conseguiram reduzi-la a ponto de ocasionar um dano de pequena monta. Então, esse terceiro ponto, ele rompe o nexo de causalidade, inclusive para aqueles que defendem a responsabilidade objetiva do DENIT, que foi o caso da sentença. Aliás, cabe destacar o excelente parecer de mérito do Ministério Público Federal de segundo grau, que faz a distinção entre velocidade de segurança e velocidade regulamentada, concluindo ao final pelo provimento do recurso do DENIT. A partir disso, a premissa recursal principal aqui sustentada é que o caso envolve a responsabilidade subjetiva do DENIT e há provas nos autos da ausência de culpa administrativa e de agir negligente. Além do mais, a prova nos autos do rompimento do nexo de causalidade, seja pela culpa exclusiva de terceiro evidenciada, seja pelo fortuito externo ocorrido. Lembrando que a administração ela não responde pelo inusitado, pelo inesperado, sob pena de admitirmos uma responsabilização ilimitada e a onipresença do Estado. Agora, como premissa recursal subsidiária, o DENIT entende que deve haver a redução do valor dos danos morais arbitrados na origem em 150 salários mínimos para patamar razoável e proporcional com base em precedentes deste próprio tribunal. Já concluindo, o DENIT requer, portanto, o provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais para, no máximo, R$60 mil.
Obrigada, doutor. Passo a palavra ao senhor relator para o seu voto.
Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Cumprimentando pela sustentação, eu inicio manifestando em relação ao caso. Esse é um caso que a gente já deliberou também sobre o mesmo sentido na sessão anterior. É o acidente, né, como bem mencionado pelo doutor, que envolveu a fatalidade e tem como a causa principal dele esse derramamento de milho na rodovia. Então, para poder sustentar meu voto, eu concordo que realmente a responsabilidade é subjetiva do DENIT, não se tem elementos para caracterizar a responsabilidade objetiva no caso. No entanto, o meu voto é no sentido de reconhecer que a responsabilidade do DENIT, ela envolve a culpa, nesse caso, considerada a negligência no dever que tem na conservação e fiscalização da rodovia. Tratando-se de conduta omissiva, prestigia-se a jurisprudência que entende que a responsabilização é subjetiva, mas existe responsabilização. E sendo necessária
apenas a demonstração do dolo e da culpa. E no meu voto eu sustento aqui, eu defendo que teve demonstração nesse caso, né? Porque a ponderação que o Edenit faz ficou carente de comprovação. Para testar essa relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo autor, foi juntado aos autos cópia do boletim de acidente de trânsito, né, o boletim de ocorrência, lavrado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, registrando que foi constatado que o acidente teve como causa principal o material granulado espalhado sobre a pista, que é o milho, num contexto de chuva forte, e a velocidade desenvolvida pelos veículos, que mesmo normal para o local, impossibilitou a frenagem. Tudo isso dentro de um contexto de ausência de fiscalização. E nesse contexto, chama a atenção o memorando 122 de 2016, emitido pelo DENIT, que atesta que o acidente ocorreu no intervalo entre a rescisão do contrato de manutenção e a finalização do processo de licitação do seguinte contrato, de modo que não havia empresa atuando nos serviços de conservação e manutenção dessa pista. E não dá para acolher a tese da excludente ou minorante pela culpa na conduta estatal, culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, porque eu tenho que reconhecer que deixar de fiscalizar, conservar ou sinalizar corretamente as vias públicas rodoviárias destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, ainda mais em trecho com visibilidade restrita, sem dúvida alguma, revela mais do que apenas uma possível relação objetiva de causa e efeito, mas de fato, inexoravelmente, leva ao reconhecimento inequívoco de uma conduta subjetivamente culposa, por falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias, capaz de produzir lesão a bem jurídico na perspectiva mais elementar de previsibilidade quanto ao que normalmente ocorreria em circunstâncias tais. E especificamente em relação à alegação de rompimento do nexo de causalidade por ocorrência de responsabilidade exclusiva ou concorrente do condutor do veículo, né, da própria vítima, tem-se que o evento principal foi o derramamento do milho e a pista em condições escorregadias de chuva. Não se pode admitir esse argumento do réu acerca da imprudência do veículo como fundamento apto a eximir sua responsabilidade quanto à manutenção da via. Nesse sentido, o boletim de acidente de trânsito atesta que a velocidade desenvolvida pelos veículos era normal para o local, o que sendo indevido imputar ao usuário, sem a devida prova, a responsabilidade por acidentes ocorridos em rodovias, em detrimento das obrigações. Lembrando que isso é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora e o apelado não demonstrou nos autos onde foi produzida essa prova. E aí eu reconheço que foi evidenciado no processo a responsabilidade do réu, do apelante, decorrente das condições de fiscalização, principalmente pela sua ausência diante de um contexto de catástrofe climática e um acidente que derramou o milho, né, que deixou a pista em condições inaptas para o tráfego. Agora, em relação ao valor da indenização por danos morais, o meu voto é no sentido de adequar ao patamar da jurisprudência tanto do STJ quanto o que a gente já vem julgando na turma, para dessa vez sem um ato falho, né, ficar em 100 mil reais, que eu havia mencionado por ato falho sem salários mínimos, mas eu voto nesse sentido, 100 mil reais para indenização da vítima a título de danos morais e a manutenção da essência da súmula 246 do STJ, no sentido de que eventual valor já pago a título de seguro DPVAT seja decotado disso, e os demais valores mantidos, né, como a fixação de 2/3 do salário mínimo até que a parte autora complete 24 anos de idade, a título de pensão alimentícia, ante a ausência de comprovação de renda, então o valor fica razoável em 2/3 do salário mínimo. E a manutenção dos demais fatores de condenação, e o principal aí a gente levar em consideração que houve uma sucumbência mínima da parte recorrida e, nesse caso, não inverteu o ônus da sucumbência contrariamente ao apelado. É assim como voto.
Obrigada. Eu acompanho a Vossa Excelência. Como vota a juíza federal convocada, doutora Diana Brunstein?
Agora sim, boa tarde a todos. A primeira vez que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, assim como o Procurador da República já manifestou, é impressionada com a beleza desse estado. Cumprimento a todos, inclusive os advogados que estão aqui, né, são presencial aqui da segunda sessão, honra poder estar aqui. E acompanho o relator, realmente a gente teve um caso bem similar na sessão passada, e então parabenizo pelo voto e acompanho integralmente, assim que voto, senhor presidente.
Obrigada. Então, a turma, a unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do juiz convocado, Thales Leão. Peço ao senhor secretário que apregue o próximo feito.
Trata-se do item 21, apelação civil 500-4624-58 de 2022, de relatoria da juíza federal convocada Diana Brunstein, em que são partes Seminal, Análise de Sementes Limitada e a União Federal, e outros como apeladas. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Dr. Felipe de Benedetto, pela apelante.
Dr. Felipe, está presente? Dr. Felipe? Peço à senhora relatora que leia o dispositivo.
Estou tentando aqui com esse microfone, mas... eu acho que vai ter que ser esse mesmo. Meu microfone aqui não está funcionando. Eu nego o provimento à apelação, senhor presidente.
Pois não. Como vota o juiz convocado Huberto Rodrigues?
De acordo com o relator.
Pois não, eu também acompanho a senhora relatora, por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
Item 223, apelação civil 500. É o mesmo advogado.
Doutor Felipe, está presente? Doutor Felipe?
Apelação civil 500025-52 de 2017. São partes União Federal e comercializadora e exportadora de sementes Germisul Limitada.
Doutor Felipe não está presente. Passo a palavra ao juiz federal convocado Thales Leão para a leitura do dispositivo.
Obrigado, excelência. A apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral com inversão do ônus de sucumbência.
Pois não, eu acompanho, Vossa Excelência. Como vota a juíza federal convocada Diana Brunstein?
Eu acompanho.
Pois não. Então, a turma, unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
Item 68, apelação civil 001135-9-08 de 2016, em que são partes Transportes F2 Eireli, Sueli Aparecida de Souza Franco, Antônio Ferreira Garcia Neto, como apelantes, e a Fazenda Nacional como apelada. Relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein. Registrada para sustentação oral, a advogada doutora Valquíria Sartorelli Pradebon, pelo apelante.
Doutora Valquíria? Pois não? Bem-vinda. A turma dispensa a leitura do relatório. Valquíria concorda?
Sim, excelência.
Pois não. Então, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Obrigada. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente, senhor relator, boa tarde a todos. Aqui em cumprimentos a todos os presentes, assim como bem-vindo ao nosso estado. Eu estou como advogada do apelante transportador F2, serei breve. Como apelante, é um caso que eu gostaria só de chamar a atenção com relação à aplicação do artigo 281 do Código de Trânsito. Na nossa ação anulatória, ela foi afastada a aplicação desse limite temporal por entender a aplicação das resoluções da ANTT. Especialmente em relação ao fato de se tratar um transporte de cargas perigosas. No entanto, os regulamentos e as normas, os normativos, eles não tratam desse prazo decadencial. Eles tratam de forma realmente específica com relação ao transporte de cargas perigosas, mas com relação a prazo decadencial, a limite temporal que o Estado possui para exercer o poder de sancionador, ele não dispõe. Então, dessa forma, entende-se que aplica-se o 281 do Código de Trânsito, porque se não fosse assim, nessas normas, no regulamento de transporte de perigosos, não se aplicaria, então, o Código de Trânsito, né? E em relação ao procedimento, ao processo administrativo, ele não pode se limitar ao que está na regulamentação, mas também ao Código de Trânsito, que ele é muito claro com relação a esse prazo de 30 dias, que ele foi para ser a expedida a notificação, que é uma segurança jurídica, né, para o motorista, no caso aqui, o proprietário do veículo, tomar conhecimento dessa suposta irregularidade e se defender. Então, assim, gostaria de reiterar os termos da apelação e pedir a sua procedência.
Muito obrigada, doutora. Eu passo a palavra à senhora relatora para o seu voto.
Boa tarde, doutora. Parabéns pela sustentação. A senhora sustenta basicamente na apelação, primeiramente, sobre a utilização da técnica de fundamentação per relacione, né? A senhora fala bastante disso na apelação. E no voto eu aqui trago que o STJ já entendeu que essa técnica pode ser utilizada, inclusive isso é tema, o tema 1306, que fala que o juiz pode adotar essa técnica. O autor recorreu da sentença que julgou os pedidos improcedentes, requerendo a decretação de nulidade por não terem sido consideradas atualizações normativas que alegadamente possibilitariam a aplicação do artigo 281.2 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, considerando que a questão controvertida é eminentemente de direito, os pontos debatidos não foram modificados desde a propositura da demanda, que permaneceu restrita à possibilidade de reconhecer a nulidade dos autos de infração, como Vossa Senhoria falou aqui. Não havendo assunto novo a ser tratado pelo magistrado a quo, ou manifesta omissão sobre argumento previamente lançado, não há que se reconhecer a nulidade da sentença proferida. Ademais, essas questões que a senhora faz menção na apelação, a senhora também não trouxe no juízo de primeiro grau. E o tribunal tem entendido no mesmo sentido da sentença, mesmo com as modificações posteriores. E eu trago aqui uma ementa recente no voto que eu não vou ler aqui. Então, eu nego o provimento à apelação.
Obrigada. Como vota o juiz convocado Huberto Rodrigues?
De acordo com o eminente relatora.
Pois não, eu também acompanho a relatora. Então, a turma, unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Muito obrigada, doutora.
Obrigada, excelência.
Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 196, apelação civil 000-2343-63 de 2012. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Que são partes Paulo Ezio Cuel e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral presencial, o advogado Leonardo Furtado Lube, pelo apelante Paulo Ezio Cuel.
Doutor Leonardo, a turma tem parecer, indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Seria insiste na sustentação ou podemos passar direto ao resultado?
Não, por favor, para o resultado. Obrigado.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido vertido nos embargos, declarar inexigível o crédito diante da pretensão de ressarcimento estampada no Acórdão 2415-2009 do TCU, nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues.
Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Peço ao senhor secretário que apregoe o próximo feito.
Item 286, apelação civil 500-1989-69 de 2020, de relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes Taurus, distribuidora de petróleo limitada e a Fazenda Nacional. Registrada para sustentação oral, a advogada doutora Josiane Falco, pela apelante Taurus, distribuidora de petróleo.
Boa tarde, doutora, bem-vinda. A Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório?
Dispenso sim, excelência.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Boa tarde a todas e todos. Inicio saudando, excelentíssima senhora presidente, douto, juiz federal aqui que acompanha essa turma, os demais pares, membro do Ministério Público e todos aqueles que acompanham essa sessão. Dispensada a leitura do relatório, vou trazer uma breve síntese apenas para contextualizar o cerne da controvérsia que está sendo devolvida para esse tribunal. Trata-se de mandado de segurança, impetrado pela Taurus Distribuidora, onde se busca o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre a aquisição do etanol anidro utilizado para a produção da gasolina C. O juízo de primeira instância extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de que, por estar a apelante inserida na cadeia dos combustíveis fósseis, gasolina, diesel, esses sim sujeitos à incidência monofásica, não teria legitimidade para a discussão dos créditos de PIS e COFINS, pois não seria contribuinte do imposto. Assim, o primeiro ponto que a gente tem que enfrentar e que eu gostaria de destacar aqui dessa tribuna é quanto à legitimidade. Há uma premissa equivocada fixada na sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 1093, fixou a tese de que, no item 4 da tese fixada, nos seguintes termos, abro aspas, a incidência monofásica da contribuição para o PIS-PASEP da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. E é exatamente o que ocorre no presente caso. O fato de estar inserida na cadeia dos combustíveis fósseis sujeitos à incidência monofásica não retira a condição de contribuinte da empresa quando atua na aquisição ou mesmo na comercialização de produtos sujeitos à incidência bifásica ou plurifásica. Não lhe resta vedado o crédito, desde que a lei lhe permita o creditamento. Nesse contexto, eu gostaria de trazer, quanto à tributação do etanol anidro, recente entendimento publicado pela Receita Federal na solução de consulta 252, publicada agora no último dia 10 de dezembro, abro aspas, de 1º de outubro de 2008 até 22 de junho de 2022, a comerciante atacadista ou distribuidora de álcool estava sujeita à incidência da contribuição para o PIS-PASEP. Fecho aspas. A solução de consulta traz o mesmo texto quanto a COFINS. Se estava sujeita à incidência do tributo, e destaco, o período em discussão nesses autos está compreendido entre o ano de 2008 e 2022. Se estava sujeita à incidência, apura, recolhe, é sujeito na relação jurídica tributária, não há que se falar que não é contribuinte do imposto, menos ainda que não teria legitimidade para demandar em juízo. Trago ainda um reforço à questão da ilegitimidade. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.971.879, de relatoria da ministra Regina Helena Costa, o tribunal, o recurso da distribuidora naqueles autos foi admitido, foi conhecido, o STJ não extinguiu o feito, não reconheceu a ilegitimidade ali, pelo contrário, conheceu do mérito e julgou a favor daquele contribuinte. Superada a ilegitimidade, e aqui a gente entra num ponto central da controvérsia de mérito. Então, chamo a atenção de Vossas Excelências, para a seguinte questão. A natureza jurídica da atividade desenvolvida pela apelante. O direito tributário importa a natureza jurídica. Ao direito tributário importa a realidade dos fatos. O princípio da tipicidade tributária exige a perfeita adequação de um fato à norma para o surgimento da obrigação tributária. Nesse sentido, não há que se falar no surgimento de obrigação tributária por presunção. Então, um ponto muito importante que eu gostaria de destacar é que é preciso desconstruir o pré-conceito que o termo distribuidora constante na razão social da apelante impacta nessa discussão de mérito. A distribuidora de combustível, diferente da distribuidora de medicamentos, da distribuidora de alimentos, de uma distribuidora de material de construção, essas sim compram em larga escala e pulverizam esses produtos, atuam num sistema de logística. A distribuidora de combustível não. Isso não é uma verdade da distribuidora de combustível. Isso quem fala não é a apelante, não é essa advogada que vos fala, e sim a legislação. A Lei 8.723, de 93, no seu artigo 9º, prevê que é obrigatória a mistura do etanol à gasolina. Ou seja, a apelante não faz mistura por uma opção comercial, por um diferencial comercial. Ela faz porque está cumprindo dever legal. Está exercendo atividade de forma legal. A resolução ANP 950 de 2023 trata a atividade da apelante como uma atividade de utilidade pública complexa e não mera revenda. O artigo 1º, parágrafo 1º, dispõe que traz os elementos que compõem a atividade. Abro aspas. Aquisição, armazenamento, mistura, transporte, comercialização e controle de qualidade. Apelante não compra o produto que vende. Ela adquire no mercado gasolina A, um produto semi-acabado e que não pode ser vendido para o consumidor final. Não pode ser colocado no tanque de combustível do veículo automotor. Adquire também o etanol anidro, nas mesmas condições, que não pode ser comercializado no mercado de combustíveis aos postos ou aos consumidores finais, e dentro das suas bases, opera a formulação de um novo produto, gasolina C. E aqui é importante destacar uma distinção técnica entre esses dois produtos. Gasolina A é uma coisa, e gasolina C é outra, totalmente diferente. Elas têm composições químicas diferentes, elas têm funcionalidades diferentes, elas são operadas dentro da cadeia dos combustíveis por agentes diferentes. E em reforço à atividade da distribuidora, gostaria de destacar também o artigo 4º da resolução ANP 807, que é taxativo. Somente as distribuidoras de combustíveis líquidos poderão realizar a adição do etanol anidro combustível à gasolina A para formulação da gasolina C. E aqui o termo formulação é muito importante. A agência reguladora estabelece que só a distribuidora faz essa mistura e faz a atividade de formulação da gasolina C. A refinaria não entrega produto acabado. O posto de combustível não pode adquirir gasolina A e etanol para fazer a mistura na bomba de combustível. Quem produz a gasolina C, que move a maior parte da frota nacional de veículos, são as distribuidoras de combustíveis. Assim, excelências, se a lei estabelece e regulamenta. A agência reguladora traz as atribuições. Não se pode admitir a análise de mérito tomando apenas o termo distribuidora. É preciso que se analise pela natureza jurídica da atividade desenvolvida. E esse ponto é muito importante porque a União sustenta nos autos que a apelante tem atividade de mera revenda. E que isso atrai a aplicação do artigo 3º, inciso 1º das leis 10.637 e 10.833. Mas essa não é a realidade, tal qual está na legislação, tal qual restou demonstrado nessa exposição. Tratando-se de atividade de formulação que cria um novo produto com atribuições novas, a atividade e os insumos estão inseridos na regra do artigo 3º, inciso 2º das mesmas leis. Sem problema. Vamos em frente. Das mesmas leis, que prevê que o crédito é apurado a partir dos insumos utilizados na atividade da empresa. Caminhando já para o encerramento, trago a Vossas Excelências que o CARF, em recentes decisões, inclusive uma delas foi juntada aos autos com os memoriais, compartilha desse mesmo entendimento. Abro aspas. Por se tratar de insumo para a produção da gasolina C, é possível que o contribuinte se credite. No mesmo sentido, o já citado recente acórdão do STJ, que analisou e julgou o mérito favorável. Naqueles autos, o acórdão se pautou em três pilares, os mesmos defendidos na apelação e na sustentação. A natureza jurídica do etanol é de insumo para a produção da gasolina C, sendo aplicável, portanto, o artigo 3º, inciso 2º. Existe autorização expressa na legislação para o creditamento, o artigo 3º, inciso 2º, e o artigo 5º, parágrafo 15 da Lei 9.718, de 98. E o terceiro pilar daquele acórdão foi que a vedação ao crédito viola o princípio da não cumulatividade. O acórdão traz ainda uma reflexão que eu deixo como encerramento da minha sustentação. É contraditório e ilegal que o Estado obrigue a distribuidora a adquirir um insumo ecológico e, simultaneamente, a penalize tributariamente, vedando o crédito sobre essa aquisição. Eu agradeço a atenção de todos.
Muito obrigada, doutora. Parabéns pela sustentação. Eu passo a palavra ao senhor relator para o seu voto.
Obrigado, excelência. Inicio parabenizando a doutora pela sustentação, pela clareza dos argumentos. Em relação ao meu voto, quanto ao primeiro aspecto, em que a sentença apelada ela deixou de conhecer o mérito da matéria, eu concordo com a sustentação e com a apelação, naturalmente, no sentido de que é possível, sim, apreciar o mérito da demanda, tendo em vista que a discussão aqui é direito próprio e não direito de terceiro. Então, a gente pode avançar para o mérito. Mas no mérito, eu voto no sentido de que, em que pese a brilhante sustentação, eu tenho que reforçar que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que o creditamento não alcança a tese da parte apelante, justamente porque ela adquire bens submetidos à incidência de PIS e COFINS sob a sistemática monofásica, e a alegação dela de que o álcool anidro se qualificaria como um insumo, como bem mencionado no artigo 3º, inciso 2, das leis 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003, e não como bem adquirido para revenda, que está no artigo 3º, 1b dessas leis, não afasta a vedação. A sistemática de tributação monofásica dos combustíveis é um regime especial que abrange toda a cadeia de circulação do produto e seus componentes essenciais. Permitir o creditamento na fase desonerada, que é a distribuição, contrariaria a própria estrutura do regime monofásico. A vedação ao crédito alcança o custo de aquisição dos bens sujeitos a esse regime especial, independentemente de serem tecnicamente classificados como bens para revenda ou insumo no processo da distribuidora. A alegação de violação que está na apelação em relação ao princípio da não cumulatividade não se sustenta diante da posição que o STF tem dado em relação à interpretação, principalmente no recurso extraordinário 762892, relatoria do ministro Fux. Então, nesse sentido, não existe direito ao lançamento de créditos em escrita fiscal a título de PIS-COFINS quanto a produtos que estão sujeitos ao regime monofásico ou de alíquota zero. E, nesse sentido, eu voto para reformar a sentença apenas quanto à questão da legitimidade ativa, para poder conhecer o mérito, mas no mérito denegar a segurança.
Pois não. Obrigada, senhor relator. Eu acompanho a Vossa Excelência. Como vota a juíza federal convocada, Diana Brunstein?
Eu acompanho o relator.
Pois não. Então, unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutora. Mais um? É o próximo? Ok, é o próximo? Peço ao senhor secretário que apregou o efeito.
Item 289, apelação civil 500090-70 de 2019. Relatoria do juiz federal convocado, Thales Leão, em que são partes Tauros Distribuidora de Petróleo Limitada e a Fazenda Nacional. Registrada novamente a advogada doutora Josiane Falco, pela apelante Tauros.
Pois não. Vassili, seria dispensa a leitura do relatório?
Dispensado,
senhor. Pois não, está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Reitero meus cumprimentos, na forma já apresentada no processo anterior. E só para contextualizar o caso também, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Tauros, visando assegurar seu direito ao crédito de PIS e COFINS aqui sobre o etanol hidratado adquirido para revenda. Diferente do que constou na sentença de mérito, gostaria de destacar que não se trata de pedido de concessão de um benefício fiscal, mas sim da correção de uma distorção sistêmica. E aqui eu peço licença a vossas excelências para trazer o breve histórico legislativo do etanol hidratado. Até 2008, o etanol hidratado estava no regime da substituição tributária. A partir da Lei 11.727, que extinguiu a substituição tributária, o regime passou a ser bifásico. Ou seja, a tributação recai sobre o produtor e sobre o distribuidor. Nesse contexto, considerando a competência delegada pelo artigo 5º, parágrafo 8º da Lei 9.718, o Decreto 6.573, de 2008, reduziu as alíquotas previstas na Lei 9.718, mas manteve o débito e o crédito. Ou seja, nessa primeira alteração, reduziu-se as alíquotas, tanto para o distribuidor, tanto para o produtor, como para o distribuidor. Em 2013, o Decreto 7.997 de 2013 concentrou as alíquotas no produtor, zerando a alíquota do distribuidor. Ou seja, embora a legislação preveja um regime bifásico, naquele momento houve a concentração da tributação no produtor, uma monofasia transitória, porque ela não estava prevista na legislação, ela veio como consequência do decreto. No mesmo ano, foi promulgada a Lei 12.859 de 2013, e essa lei veio para corrigir uma distorção entre a legislação e a mudança no regime feita pelo decreto, por essa via transversa do decreto. O parágrafo 13 do artigo 5º da Lei 9.718/98, ela previa que tanto o produtor quanto o distribuidor e o importador teriam créditos, teriam direito ao crédito do PIS e da COFINS na aquisição do etanol hidratado, na proporção do que foi recolhido na etapa anterior. A Lei 12.859, ela veio para compatibilizar a legislação. Porque, com certeza, o decreto que reduziu a alíquota do distribuidor a zero, mantida a redação do parágrafo 13, iriam surgir muitos mandados de seguranças em todo o território nacional de contribuinte buscando crédito, sendo que, mesmo com a alíquota zero, buscando o crédito, porque teria uma expressa previsão legal desse crédito. E aqui eu chamo a atenção que, quando essa alteração que exclui a palavra distribuidor dali da redação, ela acontece num contexto legislativo e num contexto jurídico. E esse contexto ele tem que ser levado em consideração, porque em nenhum momento, nenhum desses dispositivos afastou a não cumulatividade prevista na legislação geral do PIS e da COFINS, prevista na Constituição Federal. E aí, em 2017, com os decretos 9.101 e 9.112, que surge o problema. Porque esses decretos eles restabelecem a alíquota do distribuidor, ou seja, a tributação volta a ser bifásica. E a pergunta que se faz é: pode o fisco, com base no decreto, cobrar o tributo, mas com base num dispositivo que foi alterado em um outro contexto e que não autoriza a regra geral, negar o direito ao crédito? E aí que surge. Nos memoriais juntados, nós juntamos uma tabela onde a gente demonstra o valor do PIS e da COFINS incidente sobre toda a cadeia do álcool, que está concentrada nessas duas partes. Então, até 2013, desde a primeira alteração, mesmo quando era distribuidor e produtor, depois concentrado no produtor, a alíquota total por metro cúbico de álcool era de R$ 120,00, somados PIS e COFINS. Com os decretos de 2017, afastada a não cumulatividade, esse valor passa para R$ 241,81. A pergunta que fica é: afastar a não cumulatividade nesse caso importa num aumento da tributação de mais de 100%. E essas mudanças legislativas não param por aí. Em 2022, foi inserido na Lei 9.718 o parágrafo 13A, que escreveu lá de novo o nome do distribuidor como passível do direito ao crédito, mas não alterou, não teve decreto que aumentou as alíquotas. As alíquotas continuaram as mesmas. Esse dispositivo ele veio para corrigir um sistema, mas um sistema que ficou quebrado e que causou recolhimento indevido de tributo, oneração da cadeia do álcool, não só para apelante, mas como um todo. Porque essa oneração ela chega na bomba de combustível, ela chega no consumidor final. Então, com essas considerações, gostaria de trazer, apenas fazendo uma breve citação aqui da sentença. A sentença trouxe que a tributação seria concentrada no produtor. Estamos aqui exatamente porque ela não é concentrada só no produtor. Ela teve um período transitório, via decreto, que alterou o regime concentrando a alíquota. Mas o regime continua bifásico pela legislação desde a sua criação em 2008. Então, desconstruído isso e trazidas considerações, a apelante pede pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao crédito como medida de correção da distorção legislativa ocorrida entre a legislação e os decretos, então tidos por ilegais. Agradeço a atenção mais uma vez, Excelência.
Obrigada, doutora. Eu passo a palavra ao seu relator para o seu voto.
Obrigado, Excelência. Mais uma vez, cumprimentar pela exposição a doutora. Em relação ao que foi colocado nesse caso, com as diferenças em relação ao caso anterior, preciso dizer que, obviamente, o sistema tributário brasileiro merece inúmeros reparos, dentre eles essas sucessivas alterações legislativas e de decretos regulamentares causam esse tipo de situação. No entanto, o meu voto é no sentido de que, embora tenha havido alteração legal e aparentemente uma incongruência no sistema, o meu voto é no sentido da autocontenção judicial, principalmente levando em consideração o artigo 111 do Código Tributário Nacional, de que não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia ou qualquer outro princípio jurídico, estender algum tipo de benefício jurídico tributário não previsto pelo legislador. Então, se a legislação com a redação atual é expressa ao limitar o direito ao creditamento aos produtores e importadores de álcool, estabelecidos esses limites do legislador, não pode o Poder Judiciário estender o benefício aos distribuidores, como pretende aqui a apelante. E isso violaria o artigo 111, a gente tem precedentes, inclusive, da Corte nesse sentido, aqui do TRF da Terceira. E em relação aos decretos que regulamentam a matéria, a ideia seria que há um silêncio eloquente do legislador nesse assunto, e quando a gente tem aí a revogação dos decretos 7997 de 2013, o 9101 de 2017, que essa revogação seria então um exercício regular do direito do Poder Executivo na atribuição prevista no parágrafo 8º do artigo 5º da Lei 9.718, de 98, que autoriza a fixação dos coeficientes para redução das alíquotas para mais ou para menos em relação à classe de produtores, produtos ou sua utilização, na lógica de que o judiciário fazer um controle desses decretos seria uma invasão de atribuições que é intolerável no sistema tributário nacional. Então, para mim, no meu voto, é no sentido de que não existe direito ao lançamento desses créditos como pretendido pela parte apelante, devendo ser mantida a sentença na forma como fundamentada e, portanto, nego o provimento à apelação.
Obrigada. Eu acompanho Vossa Excelência pelos exatos fundamentos do seu voto. E como vota a juíza federal convocada, Diana Brunstein?
Acompanho o relator. Todos os fundamentos também.
Obrigada. Pois não, então a turma unanimidade negou o provimento da apelação nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutora.
Obrigada, excelência. Boa tarde.
Boa tarde. Peço ao senhor secretário que apregue o próximo feito.
Item 225, apelação civil 500-7230-98 de 2018. Relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes Ecotrópica, Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado doutor Sebastião Rolon Neto.
Boa tarde, doutor. A turma aqui tem indicação de resultado favorável à parte defendida por Vossa Senhoria. Gostaria de saber se dispensa sustentação oral.
Eu gostaria, boa tarde a todos, gostaria só de falar sobre o Pantanal, a área que nós estamos falando, mas já que é procedente, convidá-los então a conhecer o Pantanal, falando de 41 mil hectares na área Pantanal preservada. E como dois visitantes, ilustríssimos visitantes, vieram aqui nos dizendo que é a primeira vez em Campo Grande, fico convite a conhecer o Pantanal, essa área fotografada para o Sebastião Salgado. Serão muito bem recebidos. Muito obrigado, excelência.
Tenho obrigada, um doutor. Muito obrigada. Então, eu passo ao resultado de que a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado Thales Leão. Muito obrigada, doutor. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
Item 205, apelação civil 500-1085-55 de 2020. Relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes Jorci Barbosa de Oliveira e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado doutor José Maria Torres, pelo apelante.
Boa tarde, doutor. Igualmente, a turma tem parecer favorável à tese dispendida pela Vossa Senhoria. Gostaria de saber se Vossa Senhoria abre mão da sustentação oral.
Excelência, eu posso fazer só um registro?
Pois não.
Em primeiro lugar, desejar boas-vindas a todos os senhores que, pelo que eu estou percebendo, que não são daqui. Nossa cidade é belíssima, como a doutora já mencionou ali, e nós temos aqui um espaço, seria assim uma pirâmide atual, que é o Aquário do Pantanal.
Maravilhoso. Um
de água doce maior do mundo, né? Então, se tiverem oportunidade, vamos fazer uma visita a esse espaço, que é muito bonito. E eu gostaria também de registrar aqui um agradecimento ao serventuário Fábio, que atende a gente com uma lianeza, com um esclarecimento total. Liguei para São Paulo para me informar a respeito desse julgamento, porque é uma novidade para a gente aqui, né? Demorou muito o tribunal tomar essa iniciativa, né? Porque a gente ficava dependente sempre de São Paulo. Certa feita, eu representando a OAB num concurso para juiz federal, veio um senhor desembargador de São Paulo, cujo nome eu não me lembro agora, conversando com ele, eu falei, doutor, mas por que demora tanto? Ele falou, olha, eu tenho 7 mil processos do meu gabinete e 60 ou 70 são de Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, foi uma medida muito boa, excelente realmente para nós aqui, porque é um processo que demorava em média 8, 10 anos, agora o meu, pelo menos, tem 4, 5 anos, né? E está realmente muito rápido. E eu gostaria também de saudar os advogados presentes, em especial a advogada Isabela Carlotto Torres, que é a minha filha, que eu trouxe aqui para me assessorar do ponto de vista moral, me empurrando para cá, vai lá para aí fala, e também do ponto de vista me ajudando, porque eu tenho baixa visão, então às vezes eu tropeço até nas faixas de trânsito, como diz a minha esposa, né? Eu preciso, então, às vezes, de que alguém vá me indicando o caminho. Então eu fico muito grato pela decisão e muito satisfeito, e também desejo a Vossa Excelência uma boa estada aqui na nossa capital, E não se assuste esse clima que está aí fora, porque é uma baixa pressão atmosférica, por isso que está muito quente. Mas o nosso clima é um dos melhores do Brasil. E quem fala isso é quem mora aqui há 46 anos. Eu sou de Minas Gerais e quando vim para cá nunca mais quis voltar. Tá certo? Uhum. Então, agradeço muito pela atenção de Vossas Excelências.
Você que agradecemos, tá, doutor. Muito obrigada. Muito
uma boa tarde
boa a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu peço ao seu secretário que aprove o próximo feito. Ah, sim, perdão, eu tenho que proclamar o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do juiz convocado Thales Leão. Peço ao senhor secretário que apregoe o próximo feito.
Item 200, apelação civil 5001477 de 58 de 2021. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul e Carlos Yukishige Shiroma. Registrado para sustentação oral, o advogado Ayrton Lissaraça Nantes. Pelo apelado, Carlos Yukishige Shiroma.
Doutor Carlos, aqui também há indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Se você abrir mão da sustentação oral, posso passar direto ao resultado? Tá ligado?
Sim, Excelência.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento nos termos do voto do juiz federal convocado Thales Leão. Hã? Qual que ficou de fora? Ah,
então, 205, se foi o voto.
Ah, esse é o 205. Mas é 200 aqui. Mas tá certo. Pois não, perdão. Então, vou ler de novo. Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Pois não. Obrigada, doutor.
Obrigado.
Boa tarde. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 39, apelação civil 500-1598-52, de 2022. Relatoria da juíza federal convocada, Diana Brunstein. São partes Renato Salles Pacheco e a União Federal. Registrado novamente para sustentação, o advogado Ayrton Lissaraça Nantes, pelo apelante Renato Salles Pacheco.
Doutor, esse também, a indicação... O senhor não vai vestir a beca hoje. A indicação de resultado favorável à parte patrocinada pela senhoria. Gostaria de saber se abrir mão da ostentação.
Sim.
Então, vou passar direto ao resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos embargos à execução, nos termos do voto da juíza federal convocada, Diana Brunstein. Tá bem?
Muito obrigado, excelência.
Obrigada, boa tarde.
Tchau, tchau.
Boa tarde. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 191, apelação civil 500-2500-39 de 2021. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Caroline Carvalho Alves e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral, o advogado Germano Alves Júnior, pela apelante Caroline Carvalho Alves.
Doutor Germano?
Sim, senhora.
Boa tarde, bem-vindos. Doutor Germano, a turma dispensa a leitura do relatório, a Vossa Senhoria concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Sim. Ilustres representantes, excelentíssima senhora desembargadora presidente, Mônica Nobre, excelentíssimos senhores desembargadores federais, ilustre representante do Ministério Público Federal, juízes aqui presentes e demais presentes, boa tarde. Subo esta tribuna para defender o direito líquido e certo da apelante Carolina Carvalho Alves, a sua vaga no curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, direito este que lhe foi negado por uma interpretação equivocada e desproporcional da lei de cotas, ferindo o princípio basilar do mérito acadêmico. Breve síntese dos fatos. A controvérsia é simples, mas a injustiça é profunda. A apelante Caroline, concorreu a uma vaga no curso de medicina no vestibular 2021, inscrevendo-se na modalidade da cota 6, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que cursaram ensino médio na escola pública, independentemente de renda. Ao final do certame, a apelante obteve a expressiva nota de 573,47 pontos. Para sua surpresa e frustração, não foi convocada à universidade, apegando-se a uma aplicação fria e mecânica do edital, convocou para vagas destinadas às cotas candidatos com desempenho significativamente inferior ao da apelante. Conforme se verifica nos autos, foram convocados 3 candidatos da modalidade L1 com notas 532,56 pontos, 524,11 e 519,13, e uma candidata da modalidade L2 com nota 564,64. Repetindo que a candidata apelante, ela fez 573,47 pontos. Então, ela superou 4 candidatas que hoje ocupam uma vaga, que por mérito deveria ser sua. A sua nota é mais de 50 pontos superior ao do último convocado na modalidade L1. A defesa da universidade, ela se limita a afirmar que havia apenas uma vaga para cota L6 e que esta foi preenchida por um candidato com nota superior à da apelante. Contudo, essa visão ignora a finalidade da lei e cria uma situação paradoxal e inaceitável. Um sistema de cotas que resulta na exclusão do candidato mais qualificado. O direito, a finalidade da lei de cotas e a vedação à preterição. O ponto central desta apelação é a correta interpretação da Lei 12.711, de 2012, especialmente após as recentes alterações promovidas pela Lei 14.723, de 2023, que vieram para esclarecer e reformar o espírito da norma. A nova legislação estabeleceu de forma inequívoca que todos os candidatos, inclusive os cotistas, concorrem primeiramente às vagas da ampla concorrência, somente se não alcançarem a nota para a ampla concorrência é que passarão a concorrer às vagas reservadas em suas respectivas cotas. O que essa alteração legislativa nos diz, ela positiva um princípio que já deveria nortear a aplicação da lei de cotas. Desde a sua origem, o critério da nota e do mérito acadêmico é soberano. As cotas são um instrumento de inclusão para garantir o acesso e não um mecanismo para criar castas e permitir a aprovação de um candidato com nota inferior em detrimento de outro com nota superior. A jurisprudência pátria já vinha se posicionando nesse sentido, mesmo antes da alteração legislativa, para evitar distorções e violações ao princípio da isonomia. O entendimento é que a divisão interna entre as modalidades de cotas L1, L2, L5 e L6 não pode levar à absurda situação de preterir um candidato mais bem classificado no universo das cotistas. Nesse sentido, a regra deve ser a seguinte: primeiro, apura-se a classificação geral de todos os candidatos, em seguida, preenche-se as vagas de ampla concorrência. Por fim, com os candidatos remanescentes, preenche-se as vagas do sistema de cotas, respeitando a ordem de classificação entre elas, para somente depois garantir a representatividade mínima de cada subcota. Permitir que um candidato com 519 pontos seja aprovado enquanto uma candidata com 573 pontos é excluída é transformar a ação afirmativa em uma ação de exclusão, subvertendo toda a lógica do sistema e violando o princípio da razoabilidade e da isonomia. O direito líquido e certo da apelante resiste exatamente aqui. Na sua classificação geral, ela demonstrou ter mérito superior a outros 4 candidatos que foram convocados. A sua não convocação representa, portanto, um ato ilegal e arbitrário da autoridade coatora. Então, nós pedimos, resumidamente, nós estamos argumentando a questão da finalidade teológica da lei, na teologia, que é a inclusão e não a exclusão, os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e a consideração da atualização dessa lei 12.711, que agora ela se tornou mais clara e flexível, pela lei 14.723. Então, nós pedimos o conhecimento e provimento integral do presente recurso de apelação. A reforma da sentença de primeiro grau para, no mérito, conceder a segurança pleiteada. A determinação de que a autoridade coatora, Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, proceda à imediata matrícula da apelante Caroline Carvalho Alves no curso de medicina, garantindo-lhe o direito de frequentar as aulas e realizar todas as atividades acadêmicas. Agradeço a atenção de todos.
Muito obrigada, doutor. Eu passo a palavra ao senhor relator para o seu voto.
Boa tarde, senhora presidente, eminentes pares, representantes do Ministério Público, senhores advogados. De início, manifesto a minha honra e satisfação de compor essa turma, mais uma vez. Cumprimento o ilustre advogado, a sustentação oral. Como contextualizado pelo doutor, trata-se de mandado de segurança, no qual se discute o direito de matrícula da impetrante como cotista no curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. De início, eu afasto a preliminar de legitimidade passiva do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aplicando-se à teoria da incapação, nos termos da súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, verifica-se que a autoridade, ao prestar as informações, reconheceu e defendeu o ato impugnado, sanando eventual vício de legitimidade e legitimando, assim, sua presença no polo passivo da demanda. Quanto ao mérito, a impetrante sustenta a ilegalidade do edital número 200/2020, responsável pelo processo seletivo destinado ao preenchimento das referidas vagas, argumentando que não obedeceu aos critérios da portaria normativa número 18/2012 do MEC. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, artigo 1º da Lei 12.016, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, entendido como aquele comprovável de plano por meio de prova pré-constituída sem a necessidade de dilação probatória. Destacando aqui o trecho do parecer do Ministério Público Federal, a controvérsia no caso consiste em definir se a sistemática adotada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para fixar o número de vagas reservadas às pessoas negras e pardas para o curso universitário de medicina está em conformidade com a legislação pertinente. Conforme se verifica, para o cálculo do número de vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiência, deve-se levar em conta no cálculo da proporção o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Todavia, tal documento não foi juntado pela impetrante. Ademais, para se constatar se a impetrante realmente tinha o direito à vaga, à vista de suposta ilegalidade do edital, seria necessário analisar o processo seletivo como um todo, não bastando a indicação da pontuação oferida pela impetrante da quantidade de aprovados em suas respectivas pontuações. Desse modo, como bem ponderado pelo Ministério Público, a questão envolve uma análise muito mais complexa, que dificilmente pode ser sanada na via da ação mandamental. Com efeito, analisando a documentação acostada nos autos, não há como concluir se o edital em tela contraria ou não a Lei 12.711/2012, bem como as referidas portarias do Ministério Público da Educação, sendo necessária, portanto, a produção de provas para averiguação da alegação da impetrante. Portanto, tendo em vista a não comprovação do direito líquido e certo e a impossibilidade de conversão do feito em diligência, a via eleita se demonstra inadequada. Suposto acolho o parecer ministerial, visto que a impetrante não logrou demonstrar de forma inequívoca o direito à matrícula pleiteada, sendo necessária a dilação probatória para se aferir se o edital do certame efetivamente contraria a legislação aplicável. Tal providência, todavia, mostra-se inviável na estreita via do mandado de segurança, que não admite instrução probatória. Dou parcial provimento da apelação apenas para manter o reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via processual eleita.
Muito obrigada. Como vota o juiz federal convocado Thales Leão?
Eu acompanho o relator,
excelência. Eu também, então a unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor.
Obrigado.
Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 233, apelação remessa necessária 000-2938-63 de 2015. Relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes a Fazenda Nacional e Biosev S.A. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. Helder Gustavo Tavares Rodrigues, pela apelada Biosev.
Dr. Helder, está presente?
Presente, presidente.
Pois não. A turma dispensa a leitura do... Nesse caso não, doutor. Nesse caso, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Seria de saber se abre mão da sustentação oral e posso passar direto ao resultado?
Claro, presidente. Dispensa a sustentação. Agradeço a atenção do Vossa Excelência e desejo uma boa tarde a todos.
Eu vou ler o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação e a remessa necessária nos termos do voto do juiz federal convocado, Thales Leão. Então, obrigada, doutor. Boa tarde.
Boa tarde.
Peço ao secretário que apregue o próximo feito.
Item 101, apelação civil 000-645-14 de 2015. Relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Fazenda Nacional e Rumo Malha Norte S.A. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Arnaldo Conceição Júnior. Pelo apelado Rumo Malha Norte.
Doutor Arnaldo?
Boa tarde, senhora presidente.
Boa tarde, doutor. Aqui também há indicação de resultado favorável à parte defendida por Vossa Senhoria. Gostaria de saber se a Vossa Senhoria abre mão da sustentação oral e posso passar direto ao resultado?
Sim, excelência. Obrigado.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Esse é o resultado, doutor.
Perfeito, excelência. Agradeço.
Nós é que agradecemos. Peço ao secretário que apregoe o próximo feito.
Item 272, apelação civil 500-4505-34 de 2021. Relatoria do juiz federal convocado, Thales Leão. São partes Fátima do Sul Agroenergética S.A. e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Otaviano Cancian Neto. Pela apelante Fátima do Sul Agroenergética S.A.
Doutor Otaviano? Boa tarde.
Olá, boa tarde,
excelência. Boa tarde, doutor. A turma dispensa a leitura do relatório, a senhora concorda?
Concordo.
Pois não, então o senhor está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Obrigado, excelência, na qual a pessoa que eu solicito aos demais. Bem, o tema aqui, excelência, é a questão do tema 69 do Supremo Tribunal Federal, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas qual que é a especificidade do caso? A especificidade do caso é que a Fátima do Sul, por ser uma agroenergética, ela é produtora do etanol, do álcool combustível. E nessa condição, existe a Lei 9718, que no seu artigo 5º, ela possibilita duas situações na qual ela pode recolher o PIS e a COFINS incidente no caso da venda do álcool. A primeira dela, descrita no caput do artigo 5º, é sobre a renda total, renda bruta da empresa. E a segunda situação é a descrita no parágrafo 4º, na qual o PIS e a COFINS tem um valor fixo por metro cúbico. Ok? Quando for ajuizado este mandado de segurança, visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS dos itens vendidos pela empresa, em primeira instância, fora afastado a questão do... foi julgado improcedente o creditamento do PIS e da COFINS sob a fundamentação de que o caso da Fátima do Sul se enquadraria no regime especial tão somente porque a nomenclatura da lei fala em regime especial. Neste caso, utilizando o termo da doutora Josiane, que há pouco tempo falava pela distribuidora Taurus, muitas vezes acabam se apegando pela terminologia, como nesse caso, né, pelo fato de estar descrito regime especial, muitas vezes pode dar um direcionamento de que há algum tipo de benefício para a empresa. Mas no caso do etanol, a única situação que as empresas acabam optando pela preferência da apuração do PIS e da COFINS pelo volume, né, um metro quadrado ao invés de receita bruta, se dá porque a venda se dá por metro cúbico e acaba tendo esse facilitador de divulgação do PIS e da COFINS. Mas é importante destacarmos que seja pela receita bruta, ou seja, pelo volume, pela venda do metro cúbico do etanol, sempre há incidência, e essa incidência ela é pautada pelo topo daquela tese da alíquota aplicável no regime não cumulativo, que é 9,25. Isto está descrito no artigo 10º desta lei. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós gostaríamos de destacar é que, sendo, apesar de receber o nome regime especial, nós temos perfeitamente aplicável as regras determinadas pela Suprema Corte. O primeiro ponto que a gente destaca nisto é que no ano de 2019, ou seja, 2 anos após o julgamento do tema 69 na Suprema Corte, a própria Receita Federal solta a nota SIC CEDAT COEST número 89, na qual ela é uma nota específica sobre a tributação de PIS e COFINS no caso do etanol. E ela, no item 4, deixa muito claro que como o ICMS compõe o preço de venda, ou seja, a própria Receita Federal reconhece de forma expressa que sim, o ICMS compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. No outro ponto, definida e sacramentada a questão de necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em razão do julgamento do tema 69, nós temos que na MP 1159 do ano recente agora, de 2023, quando o objeto desta MP se pautava pela necessidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, por esse motivo, a expressa menção de que em nenhuma hipótese o ICMS poderá compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, quando a própria União, através da MP, reconhece que nenhuma hipótese o ICMS deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que seja entendido os termos de apuração do parágrafo 4º do artigo 5º como um regime especial, ainda assim, esta tese do tema 69 da Suprema Corte deve ser interpretada favorável ao contribuinte. Por conta desses motivos, que nós nos pedimos a esta Corte a reforma da sentença de primeira instância para reconhecer a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS sobre a venda do metro cúbico do álcool, independente da nomenclatura do regime adotado para apuração. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Eu passo a palavra ao seu relator para o seu voto.
Obrigado, Excelência. Cumprimentando o nobre advogado pela sustentação, eu gostaria de iniciar manifestando em relação aqui à remessa necessária para poder acolher a questão da prescrição. Diferentemente do que foi adotado na sentença de primeiro grau, reconhecer que eventual provimento do mérito da demanda deve se limitar à prescrição quinquenal do ajuizamento e não da data de 15/3/2017, considerando os precedentes dos tribunais superiores, especialmente a posição que o STF adotou no julgamento paradigma que a gente vai discutir aqui no mérito. Em relação ao mérito propriamente dito, destacar que o regime em que se insere a discussão aqui do caso, né, a parte apelante, é o regime da especial de recolhimento, o RECOB. Então, a gente tem uma regulamentação específica para ele, e que essa regulamentação ela vai além da tese vinculante às razões de decidir do recurso extraordinário 574-706. O regime especial de tributação em questão possui alíquotas ad rem, calculadas sobre o metro cúbico do bem comercializado, como bem mencionou o doutor. Logo, não há referência ao faturamento da empresa, tampouco de incidência de ICMS na formação do preço do produto, que não possui qualquer lastro em valor agregado e tributação em cascata. É certo que, a princípio, a tese vinculante do tema 69 de repercussão geral não está adstrita a tal ou qual regime de tributação do ICMS ou do PIS/COFINS, mas isso não dispensa que a aplicação de precedente da Suprema Corte, para aplicação desse precedente, o caso concreto se subsuma ao panorama básico decidido naquele julgado. Há que se identificar a base de cálculo das contribuições sociais federais em que o imposto estadual esteja efetivamente embutido, seja como custo de aquisição refletido na formação do preço final, portanto do faturamento do contribuinte enquanto conceito legal e de sentido técnico tributário, ou pela própria estruturação das regras da não cumulatividade envolvidas. Todavia, não é esse o caso dos autos, em que o tributo devido é apurado mediante simples aplicação de uma alíquota fixa sobre unidade quantitativa do bem vendido, o metro cúbico. A tese de que o tributo pago é calculado com base no preço médio de venda do produto não se sustenta. Nesse ponto, a argumentação que está desde a inicial nessa impetração peculiarmente deixa de mencionar a citação dos parágrafos 8º e 9º do artigo 5º da Lei 9.718, de 98, que são imprescindíveis para a constatação de que, abre aspas, o preço médio de venda no varejo dos combustíveis comercializados é utilizado apenas para definir o teto das exações sobre o sistema especial, de modo que essas não ultrapassem o quanto seria devido pela tributação na forma do regime geral, obstando distorções da benesse legal. Obviamente, para não fazer com que um regime especial ficasse mais oneroso do que o regime geral de tributação. Trata-se de um simples limitador matemático objetivo que nada altera a composição da regra matriz de incidência tributária no RECOB, senão definindo-lhe um valor máximo a favor do contribuinte. O fato de que, conforme alega a impetrante, a fórmula do componente limitante da obrigação pecuniária tributária utilizar como referência comparativa imposto federal com reflexo no ISMS, né, de ISMS, não quer dizer que a apuração direta das contribuições devidas pelo contribuinte, mediante a alíquota ad rem, esteja embutido nesse imposto estadual no quantum debeatur. Basta ver que, como o teto é externo ao cálculo base do imposto no regime especial, seu arbitramento poderia utilizar, em princípio, qualquer método que mantivesse a eficácia do benefício fiscal, inclusive a partir de parâmetros plenamente alheios ao conceito de faturamento ou ao cálculo das contribuições sociais devidas em regime regular. E aí o voto caminha nesse sentido para trazer precedentes também da Corte do TRF da Terceira Região, nesse sentido, mas principalmente afirmando que a incidência no regime do RECOB pressupõe que a gente não pode fazer uma mescla entre os dois regimes, que o regime, que eu posso dizer aqui como regime geral de tributação, ele é realmente um teto, é um limitador. E por essa razão, o meu voto é no sentido de, em termos de remessa necessária, reconhecer aí a prescrição quinquenal a partir de 5 anos do ajuizamento, mas no mérito negar provimento à apelação, né, para manter a sentença de primeiro grau. É assim como voto.
Muito obrigada. Eu acompanho, Vossa Excelência. Como voto a juíza federal convocada, Diana Brunstein?
Eu acompanho.
Pois não. Então, a unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor. Até logo, boa tarde.
Obrigado, boa tarde, feliz ano para vocês.
Obrigada, igualmente. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
Item 1, 2, 4, processo apelação civil 500-1814-75 de 2020, relatoria do juiz federal convocado Alberto Rodrigues, em que são partes Itarrum Export Comércio de Cereais Limitada e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Luiz Gustavo Ociano, pela parte Itarrum Export Comércio de Cereais.
Doutor Luiz Gustavo?
Boa tarde.
Doutor Luiz Gustavo, aqui é a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório?
Dispensa
a sustentação oral?
Dispensado, excelência.
Pois não. Então, vou passar direto ao resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora, negou o provimento à apelação da União, nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Esse é o voto, doutor. Peço ao senhor secretário que pregou o próximo feito.
Item 133, apelação civil 5000944-30 de 2020. Relatoria do juiz federal convocado, Alberto Rodrigues. São partes Orvalho Corretora de Grãos Limitada, ME, e a União Federal. Registrado para sustentação oral, o advogado Leandro Maximiano, pela apelante Orvalho Corretora de Grãos.
Doutor Leandro? Boa tarde, doutor. A turma dispensa a leitura do relatório, você concorda?
Concordo.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesma, a pessoa da excelentíssima desembargadora presidente, doutora Mônica Nobre, excelentíssimo juiz federal relator, doutor Ricardo Alberto Rodrigues, e os excelentíssimos jogadores, doutora Diana Gustelini e doutor Thales Leão. Tendo também os meus cumprimentos aos ilustres serventuários da justiça e todos aqueles que nos acompanham na presente sessão. Passando à análise do caso, excelências, a apelante é uma empresa que atua no ramo de compra, venda e corretagem de grãos, e ela acabou sendo surpreendida com um procedimento fiscal que determinou a suspensão do seu CNPJ. Essa suspensão ela foi realizada com base na inexistência de fato, e acontece que isso ocorreu antes mesmo do julgamento da contraposição no processo administrativo. A empresa ela foi notificada para apresentar essa contraposição, mas ao mesmo tempo já cientificada quanto à suspensão de ofício. Ou seja, antes mesmo da apresentação de defesa, não somente da apresentação do julgamento, mas antes mesmo da defesa já havia sido suspenso o CNPJ da apelante. E muito mais, e muito menos ainda de uma decisão definitiva. E diante desse cenário que a apelante impetrou o mandado de segurança, visando tanto a reativação do seu CNPJ, quanto também a viabilização da emissão de algumas guias de parcelamento. Acontece que ela já havia celebrado dois parcelamentos em partes distintos, né, processos administrativos distintos. Esses parcelamentos eles estavam ativos, inclusive já haviam sido realizados 29 pagamentos de parcelas, e quando ocorreu essa suspensão, ela foi inviabilizada de realizar as emissões. Por consequência, inviabilizada de manter os pagamentos dessas parcelas. O COIC, mesmo com a impetração do mandado de segurança, sobrevia a denegação pelo juiz do apoio, e o entendimento exarado foi de que não havia sido identificado uma ofensa ao contraditório e à ampla defesa. É justamente esse o ponto, com a devida vênia ao juiz do apoio, que nós viemos aqui entendendo pela flagrante ilegalidade dessa medida. A própria União, aqui eu já começo também a apontar os motivos, a própria União ela reconhece nos autos que a defesa apresentada ela não foi analisada e que a suspensão do CNPJ ela se deu em um momento anterior. Então, a partir disso, eu gostaria de elencar quatro pontos essenciais. O primeiro é a defesa no processo administrativo fiscal de baixa do CNPJ sequer foi analisada e isso gera, por consequência, o contraditório ele foi apenas formal. Não há que se falar em um contraditório real, na medida que nós temos uma simples ciência de que a punição ela já estava sendo realizada. A empresa ela foi notificada para se defender, mas ao mesmo tempo já cientificada de que a punição, a suspensão do seu CNPJ já havia sido realizada, já havia sido perpetrada. O segundo ponto é a ilegalidade do próprio procedimento, na medida que a suspensão do CNPJ ocorreu antes mesmo do término do processo administrativo. Então, nós temos essa punição sem que houvesse a finalização desse processo. E, nesse ponto, eu gostaria também de deixar bem claro que o processo administrativo que busca discutir a inexistência de fato da empresa, ele corre até o dia de hoje. Esse processo administrativo, ele está em sede de recurso especial, e não só por... O recurso não foi só apresentado pelo contribuinte, mas pela própria União também. Então, existe uma litigância ali, dos dois lados, tem suas contraposições, os dois lados até hoje recorrem dessa decisão. Então, não há uma decisão definitiva que aponte assim na existência de fato. Não havendo que se falar nessa suspensão de CNPJ. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que o argumento da União é que em contra-previsão, essa suspensão em contra-previsão na Instrução Normativa 1863 de 2018. Segundo ela, essa Instrução Normativa ela tem a previsão de que a suspensão poderia se dar de forma imediata por via editalícia. O que é que não há como nós aceitarmos que uma instrução normativa ela possa afastar as garantias constitucionais. Eu digo que nenhuma IENE ela pode sobrepor o devido processo legal, nenhuma IENE pode sobrepor o contraditório, a necessidade de preservar o contraditório, a ampla defesa, ou mesmo a presunção de boa-fé. O que nós vemos nesse caso, com o devido respeito novamente, é uma presunção de culpa. O quarto ponto que eu gostaria também de elencar é que essa suspensão do CNPJ, ela muito se assemelha, ela equivale, de uma certa maneira, ao encerramento da própria empresa, o encerramento do CNPJ. E por que, que eu digo isso? Eu explico. A empresa, quando ela é suspensa, quando o seu CNPJ tem a suspensão, ela fica impossibilitada de emitir as notas fiscais, ela fica impossibilitada de operar suas contas bancárias, conseguir os empréstimos, ela não consegue pagar regularmente seus tributos na medida que ela não pode cumprir com os parcelamentos. Como eu havia mencionado anteriormente, um dos objetos do mandado de segurança, do recurso, é a empresa busca, além da reativação do seu CNPJ, a possibilidade de emitir aquelas guias de pagamento do parcelamento. Inclusive, esse parcelamento ele vinha sendo, estava em dia, estava regular com os pagamentos, e é justamente o risco de perda do parcelamento em razão de que a empresa não consegue sequer acessar o sistema para poder fazer as emissões das guias. Então, esse último ponto, a gente ressalta tanto a necessidade do CNPJ ser reativo, quanto de permitir a empresa manter o seu parcelamento, porque ela só não realizou os pagamentos em razão da própria decisão da União. E isso implica que o fisco ele acaba por gerar um paradoxo, porque ele cobra a empresa busca o pagamento, faz o parcelamento, mas ele, ao ele suspender de imediato o seu CNPJ, ele inviabiliza de realizar a própria arrecadação. Então, apenas concluindo a minha fala, de uma forma resumida do que nós apontamos aqui, essa suspensão, sem a análise da defesa, sem o término do processo administrativo, ele acaba por impedir a emissão das guias, ele acaba por inviabilizar o pagamento, por criar o risco de exclusão do parcelamento em razão dessa falta de pagamento, que prejudica essa própria arrecadação. Então, excelências, a Orvalho, ela não pede aqui um privilégio, pede apenas um processo administrativo regular, seja observado devido ao processo legal. Pede apenas que o CNPJ ele não seja suspenso antes do fim da instrução e que ela tenha o direito de pagar também o seu parcelamento que estava regular quando dessa suspensão. Então, essas são as razões pela qual eu entendo que a sentença com a devida venia deve ser reformada para reativar o CNPJ e possibilitar a emissão dessas guias. Eu agradeço a vossas excelências pelo tempo despendido e eu desejo a todos uma boa tarde.
Obrigada, doutor. Passo a palavra ao senhor relator para o seu voto.
Obrigado, excelência. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral. A controvérsia cinge-se à legalidade da declaração de suspensão da inscrição do CNPJ, fundamentada no artigo 31, parágrafo 1º da Instrução Normativa 1863/2018, vigente à época dos fatos, em razão de representação fiscal para baixa de ofício por inexistência de fato da empresa. Na espécie, em 19 de julho de 2019, foi apresentada a representação para baixa de ofício de CNPJ. Em 19 de dezembro de 2019, foi proferida a decisão acatando a representação e determinando a suspensão da inscrição do CNPJ a partir da publicação do edital de intimação da empresa para regularizar sua situação ou contrapor-se às razões da representação. A norma regulamentar do procedimento de baixa de ofício à época permitia a suspensão cautelar do CNPJ da empresa. Todavia, a Lei 9.430/96, legislação de regência vigente à norma de autuação fiscal, não previa hipótese de suspensão do CNPJ antes da conclusão do procedimento administrativo, mesmo a título acautelatório ou fundamentado em reincidência do contribuinte, pois, na prática, tal ato tem os mesmos efeitos de inaptidão ou baixa cadastral, sendo ilegal o regulamento normativo da Instrução Normativa 1863/2018, que no ponto inovou no ordenamento jurídico em detrimento do princípio da legalidade. Nesse sentido, vários precedentes dessa corte, cito apenas como referência, um da lavra da eminente desembargadora federal, Consuelo Yoshida, datado de 11 de junho de 2025. Destaque, figurou-se ilegal a suspensão imediata do CNPJ no curso da representação fiscal e, anteriormente, a concessão de prazo para oferecimento da manifestação administrativa, pois tal procedimento não tinha até então previsão legal. Tratou apenas da baixa do contribuinte como penalidade aplicável nas situações previstas legalmente. Verifica-se, por outro lado, que foi concedida posterior oportunidade impetrante para o exercício de contraditória e ampla defesa, tendo a parte apresentado a sua contraposição. Embora, como observado, seja ilegal a suspensão prévia do CNPJ, a nulidade do ato não afeta ou se estende a uma eventual baixa definitiva declarada em decisão meritória, proferida na representação fiscal após decorrido o prazo para a defesa do contribuinte, não se cogitando, pois, de ilegalidade no ato administrativo decisório, considerando a constatação de irregularidades, se constatadas as irregularidades definidas na legislação. Destaque-se que o afastamento da suspensão prévia do CNPJ relaciona-se na necessidade de guardar a decisão definitiva no processo vinculado à representação para baixa de ofício no CNPJ. No caso, processo administrativo 13161-720491-2015-01, não sendo necessária aí a divergência em relação ao que sustentado na apelação, não sendo necessária a conclusão dos demais processos administrativos em curso instaurados em face da impetrante. Em razão da ilegalidade da suspensão imediata do CNPJ, reconhece o direito da impetrante à continuidade nos programas de parcelamento tributário, os quais aderiu até a eventual decisão definitiva do processo administrativo, qual anoto, me parece não ter sido ainda noticiada aqui nos autos, devendo a autoridade coatora propiciar os meios da emissão de guia para que a parte possa realizar os devidos pagamentos. Após eventual decisão definitiva que proceda à baixa de ofício, não é cabível a manutenção da impetrante no programa de parcelamento, tendo em vista que o artigo 9º da Lei 13.496/2017, que fundamenta o PERT, aderido pela impetrante, estabelece que a declaração de inaptidão de inscrição implica de inscrição no CNPJ implica a exclusão do devedor do PERT. A sentença, portanto, deve ser reformada, para declarar a ilegalidade da suspensão imediata do CNPJ, sem afetar, porém, a ilegalidade dos demais atos do processo administrativo, inclusive eventual declaração de inaptidão cadastral ao final do processo, bem como o direito da impetrante de permanecer nos programas de parcelamento anteriormente aderidos, devendo a autoridade coatora propiciar os meios de emissão da guia para que a parte possa realizar os devidos pagamentos, podendo a autoridade administrativa proceder à exclusão da parte do PERT, carta de decisão, caso a decisão definitiva do processo administrativo declare inaptidão do CNPJ, nos termos do artigo 9º, inciso 6 da Lei 13.496/2017. Assim, dou parcial provimento à apelação, é como voto.
Muito obrigada, doutor. Como vota o juiz federal convocado Thales Leão?
Eu acompanho integralmente o relator.
Eu também. Então, unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Peço ao seu secretário que apregue o próximo feito.
Item 231, apelação cível 500-6630-72. De 2021, relatoria do juiz federal convocado Thales Leão. São partes Itarrum, Export, Comércio de Cereais e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, advogado Dr. Luiz Gustavo Ciano, pela apelante Itarrum, Export, Comércio de Cereais.
Dr. Luiz Gustavo.
Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Mais uma vez, doutor, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria e consulto em relação à conversão em preferência. Vossa Senhoria abre mão da sustentação?
Sim, abro mão.
Pois não. Então, Proclamo o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Thales Leão. Obrigada, doutor.
Obrigado.
Boa tarde. Peço, senhor secretário, que aprove o próximo feito.
Item 193, apelação civil 500-1304-33 de 2018, relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Usina Aurora Açúcar e Álcool Limitada e a Fazenda Nacional. Registrado para sustentação oral, o advogado Paulo Roberto Cordeiro Júnior, pela apelante Usina Aurora Açúcar e Álcool Limitada.
Doutor Paulo? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Aqui a turma dispensa a leitura do relatório. Vossa Senhoria concorda?
Sim.
Pois não. Então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Ok. Boa tarde. Hoje, de forma objetiva, são duas questões centrais aí desse recurso, certo? O reconhecimento da decadência a um direito material de creditamento ao PIS e COFINS. Em suma, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação reconhecendo a decadência, partindo da premissa que o prazo de 5 anos teria início da aquisição das máquinas e equipamentos feitos adquiridos pela apelante. Tá? Entretanto, a gente entende que
doutor, está ruim, a gente não consegue
ouvir. No caso, o direito dos COFINS, no especial de aproveitamento de 12 meses, só... Cortou? Posso continuar?
Cortando, doutor, está cortando. Se Vossa Senhora quiser desligar o vídeo, talvez fique um pouco mais fácil. Tentar. Tá.
Prosseguir?
Sim. Doutor, não estamos ouvindo. Nada. Mas seria que ia sair e entrar de novo?
Esse crédito foi reconhecido primeiro da Lei 11.77. Eita.
Doutor, já tá. O senhor sair e entrar de novo.
Eu vou tentar conectar.
Pois não.
Será que agora melhorou?
Melhorou.
Eu acho que era o Wi-Fi, que não estava bom. Então, vamos lá, voltando. A gente está aqui pleiteando o direito de crédito de PIS/COFINS, certo? O creditamento, que foi trazido pela Lei 11.774/2008, no seu parágrafo 3º, artigo 1º. Entretanto, a regulamentação dessa tomada de crédito ocorreu apenas em 14 de dezembro de 2011, né, com a entrada em vigor da Lei 12.546 de 2011. Né. Assim, nós entendemos que o prazo decadencial que foi reconhecido pelo juízo aí não seria o correto a ser aplicado, né, uma vez que a gente teria aqui o entendimento que o prazo começaria a fluir apenas da ciência jurídica da possibilidade concreta de exercer o direito de tomada de crédito. Isso só ocorreu em dezembro de 2011, certo? Ou seja, antes da consolidação normativa, não havia certeza jurídica suficiente para o exercício do direito, razão pela qual é incorreto afirmar que o prazo teria início pela simples aquisição dos bens. E mais ainda, a presente demanda foi ajuizada em junho de 2016, portanto, dentro do prazo de 5 anos contados da vigência da Lei 12.546 de 2011. Assim, com a devida vênia, não se pode penalizar o contribuinte por um prazo que ainda que não havia sequer começado, né? Uma vez que o direito de crédito ainda não havia sido regulamentado. Superada essa questão preliminar, adentrando no mérito da causa, cumpre ressaltar aqui que a apelante realizou investimentos expressivos na usina, né, superiores a R$ 71 milhões de reais, através de aquisição de equipamentos e máquinas. exatamente dentro do período previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da 11.774, que depois é regulamentada pela 12.546, certo? Entretanto, a sentença recorrida afastou né, esse direito de crédito com base em dois argumentos. A suposta incompatibilidade do regime do lucro da empresa e ainda se baseou numa interpretação restritiva da norma, como se o benefício fosse aplicado apenas a bens importados, o que não encontra qualquer respaldo na lei, uma vez que a própria lei prevê que bens adquiridos no mercado interno também poderiam ser creditados, né? Então, assim, trata-se de um direito adquirido, previsto em lei, dentro do período de vigência do incentivo fiscal, não podendo ser afastado por interpretação restritiva e por fundamentos alheios à própria norma instituidora do benefício. Diante de todo exposto, peço a Vossa Excelência que analisem o recurso, conheçam e seja provido para afastar a decadência reconhecida de forma equivocada, e quanto ao mérito, requer seja reconhecido e provido para reconhecer o direito da apelante ao creditamento de PIS/COFINS com a consequente restituição e compensação de valores. É o que eu tenho para expor. Muito obrigado pela atenção.
Nós é que agradecemos, doutor. Eu passo a palavra ao juiz relator.
Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral. Inicialmente, eu concordo com o patrono no sentido de que a sentença foi um tanto obscura em relação ao reconhecimento da decadência e análise do mérito, e por isso que eu entendo que a própria análise da decadência está prejudicada pela análise do mérito em si. A controvérsia cinge-se à verificação do direito da pessoa jurídica optante pelo regime de lucro presumido para a tributação do imposto de renda ao creditamento de PIS e COFINS, decorrente da aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado. A autora fundamenta sua pretensão no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 11.774/2008, com a redação conferida pela Lei 12.546/2011, que estabelece: as pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da contribuição para o Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, de que trata o inciso 3, do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso 3, do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma. Aí, parágrafo 3º, o regime de desconto de crédito no prazo de 12 meses continua aplicável aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do mês de maio de 2008 e anteriormente a 3 de agosto de 2011. Consoante previsto no caput do dispositivo legal, o regime se aplica aos créditos previstos no artigo 3º, parágrafo 1º, 3 da Lei 10.637, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 10.833 e artigo 15, parágrafo 4º da Lei 10.875, em 2004, os quais versam sobre a apuração da contribuição ao PIS e COFINS no regime não cumulativo. O regime não cumulativo do PIS e COFINS, por sua vez, não se aplica às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido, conforme o artigo 8º, inciso 1, da Lei 10.637/2002 e 10, inciso 2, da Lei 10.833/2003. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal, especificamente quanto ao artigo 10.865, estabelece que inexiste previsão legal quanto à possibilidade de aproveitamento de crédito do PIS e COFINS na importação realizada por pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido, regime cumulativo. E note-se, portanto, que o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 11.774/2008, disciplina a forma e o prazo para aproveitamento de créditos pelos contribuintes do regime não cumulativo do PIS e COFINS, não se prestando a estender o direito ao creditamento àqueles submetidos ao regime cumulativo, caso dos contribuintes que estão submetidos
a apuração do imposto de renda sobre o lucro presumido. Na espécie, o conjunto probatório demonstra que durante o período de aquisição dos bens que gerariam direito ao crédito com fundamento no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 11.774, a autora era optante pelo lucro presumido. Como optante pelo lucro presumido, a autora sujeitava-se ao regime cumulativo do PIS e da COFINS por determinação legal, circunstância que afasta o direito ao creditamento previsto na legislação do regime não cumulativo. Eventual posterior alteração para o regime não cumulativo não modifica essa conclusão. O artigo 12, parágrafo 5º da Lei 10.833/2003, que trata da transição entre regimes, não permite o aproveitamento irrestrito de crédito, autorizando exclusivamente o crédito presumido de PIS e COFINS de estoque de abertura relativa a bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país. Aqui também citando o precedente da lavra do ilustre desembargador federal, presidente Carlos Muta. E, como se observa, o pleito do contribuinte de aproveitamento de crédito não encontra amparo legal, restando prejudicado o pedido de compensação tributária. Por fim, requerimento de exclusão ou redução da verba honorária para 1% sobre o valor da causa afronto disposto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, em razão da sucumbência recursal, majora os honorários advocacis fixados na sentença em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Ante o exposto, nego provimento da apelação, é como voto.
Muito obrigada, doutor. Como vota o juiz convocado Thales Leão?
Eu acompanho integralmente o relator também.
Eu também. Então, unanimidade nos termos do voto do senhor relator. Muito obrigada, doutor. Até logo. Peço ao senhor secretário que apregoe o próximo feito.
Item 126, apelação civil 500-3043-76 de 2020. Relatoria do juiz federal, convocado Huberto Rodrigues. São partes da Fazenda Nacional e Francisco José Vieira Espíndola. Registrado para sustentação oral, o advogado Tiago Queiroz Guerino Maranho. Pelo apelado Francisco José Vieira Espíndola.
Doutor Tiago?
Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Doutor, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria, você abre mão da sustentação oral e posso passar direto ao resultado?
Abro sim, excelência.
Pois não. Então, a turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. Esse é o resultado, doutor.
Perfeito, obrigado, bom trabalho, boa tarde.
Obrigada, doutor. Boa tarde. Peço ao seu secretário que apregoe o próximo feito.
Item 128, apelação civil 000-1173-11 de 2016, relatoria do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues. São partes Socal S.A. Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial como apelante e a União Federal, município de Corumbá e município de Ladário como apelados. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a advogada Aline Freitas Pinheiro, pela apelante Socal S.A.
Doutora Aline?
Boa tarde.
Boa tarde, doutora. Aqui também a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Vossa Senhoria abre mão da sustentação oral e posso passar direto ao resultado?
Sim, por favor, excelência.
Pois não. Eu proclamo o resultado. A turma regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença, determinar o prosseguimento feito com a realização de perícia técnica nos termos do voto do juiz federal convocado, Huberto Rodrigues.
Agradeço, excelências. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, doutora. Peço ao secretário que aprove o próximo feito.
Item 228, apelação civil 500-837-69 de 2023, relatoria do juiz federal convocado Thales Leão, são partes Universo Material de Construção Limitada e a Fazenda Nacional. Registrada para sustentação oral, a advogada doutora Alice Adolfa Miranda Plogger Zeni, pela apelante Universo Material de Construção Limitada.
Doutora Alice? Doutora Alice?
Oi, boa tarde.
Boa tarde, doutora. A turma dispensa a leitura do relatório, Vossa Senhoria concorda?
Sim.
Pois não, então está com a palavra pelo prazo de 15 minutos.
Estou lendo a turma do... turma regional, né, de julgamento do Mato Grosso do Sul. Estamos realmente muito felizes com essa iniciativa do tribunal, vai facilitar muito a vida de todo mundo. Senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes. E antes de começar, eu gostaria de também dar as boas-vindas a todos os senhores que estão conhecendo o nosso estado, a nossa cidade. Eu vi o pessoal recomendando algumas visitas, Pantanal, aquário, né, do Bioparque. Eu já vou recomendar umas outras coisas. Funky Fresh tem um brunch delicioso. Fica no térreo do Vértigo, um prédio com uma vista linda. Se os senhores tiverem oportunidade, vale a pena. Sweet Confeitaria tem também um brunch maravilhoso, um almoço delicioso. Os doces muito bons. E para um almoço e um jantar, a nossa Cantina Rotina, a gente chama de Cantina Rotina porque é um lugar que a gente frequenta muito e vale muito a pena. Vamos ao processo.
Obrigada, doutora.
Aqui a gente trata de uma questão que é escancarado, é evidente o enriquecimento ilícito da União. Veja, a empresa aderiu a um parcelamento, pagou as 30 parcelas, está bem comprovado no processo, e aí, para surpresa do, né, do cliente, depois de pago, veio a notícia de que não, o parcelamento não foi aceito. Então, é inadmissível esse tipo de enriquecimento ilícito da União. Porque mesmo com o ingresso dos valores nos cofres públicos, a União deixa de realizar o correspondente e justo e coerente abatimento do saldo devedor das CDAs. Então, a situação hoje é de que a empresa está pagando um segundo parcelamento indevidamente, mas ele precisa pagar esses valores, senão ele não consegue fazer nenhum tipo de negociação, corre o risco de ir para a CADIN, etc. Então, o nosso ponto, sem mais delongas, que a gente já está aqui há bastante tempo, é que essa sentença seja reformada, que isso seja resolvido, porque é evidente aqui que tem que ter o abatimento, ou pelo menos a dedução dos débitos apurados na última adesão ao parcelamento. Ele está pagando duas vezes a mesma conta por um erro que não foi dele. Então, ele adere ao parcelamento, paga as 30 parcelas, está pagando um segundo parcelamento agora, e a União não quer fazer nenhuma compensação, nenhum abatimento, num evidente enriquecimento ilícito. Então, eu peço que essa sentença seja reformada e que a apelação seja provida. Obrigada, boa tarde.
Muito obrigada, doutora. Eu passo a palavra ao seu relator.
Obrigado, excelência. Cumprimentando a advogada pelas sugestões e pela manifestação, inicio o voto manifestando que, nesse caso em específico, os débitos que a impetrante pretendia compensar, eles já se encontravam inscritos em dívida ativa, impedindo a compensação direta que foi pleiteada nos termos do artigo 73, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 9.430, de 96. O pedido de compensação deve ser realizado mediante entrega pelo sujeito passivo de declaração contendo informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, conforme artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430, de 96, observando-se o procedimento previsto na IN 2055, de 2021. No caso, a parte impetrante solicitou a compensação por meio de simples requerimento direcionado à PGFN, sem apresentar a declaração pertinente nem observar o procedimento estabelecido pelo órgão competente. Os contribuintes têm direito à restituição total ou parcial em caso de pagamento indevido no prazo prescricional de 5 anos, nos termos do 165 e 168 do CTN, devendo ser observado o procedimento próprio. Porém, no caso em tela, não consta esse pedido. Verifica-se que a impetrante não adotou os métodos adequados para compensação e restituição dos valores pagos referentes ao parcelamento inicial, que não teve os débitos consolidados.
Portanto, a alegação de enriquecimento ilícito da União não se sustenta, considerando que os valores não foram restituídos ou compensados por inércia da própria parte impetrante. A vedação de enriquecimento sem causa não afasta a aplicabilidade das regras de compensação e restituição, bem como os prazos prescricionais pertinentes. A não observância desse procedimento e prazos impede o acolhimento da pretensão em sede de mandado de segurança. A impetrante também invoca o artigo 1º, parágrafo 14 da Lei 11.941 de 2009, que prevê dedução das parcelas pagas em caso de rescisão do parcelamento. Contudo, esse dispositivo se refere à rescisão de um parcelamento já consolidado e com os benefícios concedidos, não se aplicando à hipótese de não consolidação de um parcelamento em sua fase inicial, justamente por ausência de informações do contribuinte. Portanto, a sentença que denegou a segurança encontra-se em conformidade com a legislação aplicável, devendo ser mantida. É assim como eu voto para negar a apelação.
Obrigada, senhor relator. Como vota a juíza convocada, Diana Brunstein?
Aqui estou tentando brigar com esse microfone, né? Agradeço à procuradora pelas dicas, né? Estamos bem recepcionados aqui. E acompanho o relator.
Pois não. Eu também agradecendo as dicas da ilustre procuradora, proclamo o resultado. O Turma Regional do Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado Thales Leão. Muito obrigada, doutora.
Boa tarde, obrigada. Boas festas.
Obrigada. Até logo. Finalizados os processos da pauta com sustentação oral, eu declaro que, quanto aos demais feitos, consulta os integrantes da turma se podemos proceder ao julgamento em conjunto, de acordo com os votos lançados no painel do processo judicial eleitoral, eletrônico. Então, ante a concordância da turma, o ilustre presidente do Ministério Público Federal também ratifica as suas manifestações, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à Secretaria realizar os devidos apontamentos. Reitero que foram retirados da pauta os itens 90, 95, 229, 260, 262, 264 e 277. Não havendo mais processo, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.